Se você está acompanhando minha caminhada pela Pacific Crest Trail, você já sabe que eu começo a fazer agora a região de Sierra Nevada, na Califórnia. É um trecho de alta montanha, com neve e perigosas travessias de rios. E é sobre isso que conversei com o Gui Bromberg, do Trilhas e Conexões. Ele fez a trilha em 2017, um dos anos com maior acúmulo de neve na história. Meu nome é Jeff Santos e você está ouvindo o Longa Distância Podcast. Antes da gente ir para a conversa com o Gui, uns recados. Se você ainda não ouviu os dois primeiros podcasts, sugiro que você escute para saber como foram os primeiros 1000 quilômetros da minha caminhada pelo PCT. E se você estiver curtindo, deixe seu comentário e sua avaliação. Isso ajuda bastante, valeu demais. Lembrando que você também pode acompanhar minha caminhada pelo Instagram no @distancialonga. Eu conversei com o Gui Bromberg quando eu estava em Tehachapi e a conexão não era das melhores. Peço desculpas antecipadamente pelos problemas técnicos. Mas chega de papo e vamos à conversa com o Gui Bromberg sobre a PCT em 2017 e a sua travessia por Sierra Nevada. Então, vou conversar aqui agora com ele, o Guilherme Bromberg. Ele fez a PCT em 2017. Guilherme, boa tarde. Beleza, cara? Tudo bem?
Boa tarde. Tudo bom, meu caro?
Eu tô te chamando de Guilherme, mas eu nem sei se seu nome é Guilherme, né?
Guilherme.
Eu tô presumindo que é. A gente se fala já que há 2 anos, você fez a PCT em 17, eu fiz a Appalachian Trail no mesmo ano. E eu te conheço do seu Instagram, que é o Trilhas e Conexões.
Perfeito.
Eu queria que você se apresentasse. Quem é você? O que você faz? Quantos anos você tem? Onde você mora? Fala um pouco de você.
Legal. Chamo Guilherme Bromberg, você acertou. Pode me chamar de Gui. O Trilhas e Conexões, eu abri o Instagram quando eu decidi fazer a PCT. E aí foi uma maneira de contar um pouco a história via foto. Eu não foquei muito em vídeo, em stories, acho que na época eu queria mais vivenciar a trilha mesmo, cair de cabeça, me aprofundar, então foi o Trilhas e Conexões. Meu nome é Guilherme Bromberg, moro em São Paulo, tenho 42 anos, trabalho no segmento, na indústria de viagens e eventos, viagens de incentivo corporativas, tanto com planejamento como execuções de viagens, coordenações e a parte de eventos. Tive uma história nesse segmento bem variada, já sentei dentro de empresa, já sentei dentro de agência, e hoje eu tenho meu negócio fazendo consultoria e acompanhando e produzindo viagens ao mundo, ao redor do mundo.
A gente tá quase que na mesma área, então, eu também trabalho com planejamento de evento corporativo, então... Estamos muito perto, assim. Você tem algum histórico de aventura, de trekking? As viagens que você faz, isso tem envolvido de alguma forma? Não.
Não profissionalmente. Isso é um grande gosto, uma vocação minha de gostar de esportes de aventura, de esportes radicais, de gostar de viagens fora do comum no âmbito pessoal. Então, meu histórico em viagens, assim, digamos que diferentes de aventuras, eu fiz o Caminho de Santiago há 10 anos atrás, acho que agora já faz mais tempo, uns 12, 13 anos atrás. Uhum. Eu morei em mais de 10 países, então sempre me embrenhei, digamos que, a achar trekkings, achar montanhas, acampar, escalar. Eu escalei o Monte Fuji. Foi até no Monte Fuji que eu decidi fazer a PCT. Eu escutava, eu tenho um amigo, eu nem sabia o que era a PCT, eu tinha um amigo que tinha lido o livro da... Como é que ela chama? Que virou filme depois?
O Livre.
O livre,
Sheryl Strayed.
A Sheryl Strayed, exato. Aí ele falava dessa história, eu meio que escutava de relance, mas não absorvia. Aí lá fazendo, escalando o Monte Fuji, num momento turbulento de trabalho, num momento de vontade de revirar um pouco a minha fotografia de mundo naquela de trabalho, principalmente naquele momento, eu decidi fazer a PCT. Então, aí depois fui estudar, fui atrás disso.
Que ano foi isso? Que ano que você fez o Fuji?
Eu fiz em 16.
Tá.
Foi agosto
da PCT.
Em agosto de 2016. Foi até interessante, porque quando eu estava lá em cima, chegou um tufão. Então, essas coisas sempre acontecem, assim, grandes...
O Fuji tem essa história dele ser uma montanha super tímida, assim, né? É difícil de ver ele, mesmo quando você tá lá perto, assim, você tá sempre perto e tal.
Não, sempre...
É difícil de escalar ele? Não, foi tranquilo.
Ele é tranquilo, ele é um hiking de 6 horas, você consegue fazer ele numa tarde, ele é bem íngreme, então ele é puxado no joelho, demanda esse esforço em termos de ganho de altitude, mas é isso que você falou, ele muda muito tempo, então o que as pessoas gostam de fazer é subir de dia, pernoitar numa daquelas huts que eles têm algumas huts em altitudes diferentes e as pessoas acordam na madrugada para ver o sol nascer. Eu cheguei no topo de dia, vi o pôr do sol, e foi muito legal porque eu vi o pôr do sol, ele é atrás do Monte Fuji, então ele fez exatamente a sombra do Monte Fuji. Eu tenho uma foto muito legal disso. E aí na madrugada entrou o tufão, e aí a montanha foi evacuada. Tá. Então a descida acabou sendo muito mais difícil e tensa do que a subida.
Uhum. Esses alojamentos tradicionais são aqueles ryokans do Japão ou não?
Não,
é
não.
Simples que isso.
Não, é como se fosse um container. Eles colocam espaços para as pessoas deitarem um do lado do outro, colado assim, é um sleeping bag. E aí tem uma areazinha ali de café, de comida, alguma coisa, eles dão uma comida, você pernoita e vai embora, eles te mandam embora.
Tá,
bem estruturado, bem disciplinado.
Como tudo naquele país, né? O lugar é incrível aquilo.
Incrível, o Japão é incrível.
A gente, assim, o foco da nossa conversa é a Serra Nevada. Você fez a trilha em 2017, que foi um ano muito complicado em termos de neve, acúmulo de neve na trilha, mortes, um punhado de coisa. Mas antes da gente chegar em Serra Nevada, eu queria conversar com você sobre esse início da trilha de campo até Tehachapi, que é a cidade onde eu estou agora, e para entender um pouco mais disso. Assim,
legal.
Quando você começou? Quando foi seu dia de início?
Legal, meu dia de início foi 1º de maio, dia do trabalho, então vamos trabalhar a PCT. Eu tinha a previsão de entrar nas serras a 15 de junho.
Que, então que é o dia que eles falam que é o dia ideal. Né?
Ideal, só que eu já vinha no planejamento atento que seria um ano, que era um ano, que tinha sido um ano fora de todos os recordes de neve acumulada. Uhum. Então estava todo, você agora que já está aí, você sabe como é essa comunicação entre os hikers, entre as associações, como que todo mundo fica super atento e dividir as informações, principalmente o que tange à segurança, né?
Uhum.
Como os hikers têm desde crianças até idosos, a preocupação das pessoas entrarem na serra sem um conhecimento prévio de expedição, de escalada, própria escalada sem trilha, né, de navegação, de você conseguir se encontrar no meio da neve quando a trilha desaparece, é muito, muito importante. Então, eu comecei em maio e comecei sem pressa. Então, esse deserto foi muito divertido, porque eu não fiz muitos longos dias no começo. Eu estava naquele momento de fortalecer mesmo, né? Comecei mais pesado do que eu deveria, tanto com água, quanto com comida, com equipamento.
Você fez alguma preparação antes, assim, de pesquisa, de o que trazer?
Fiz. Fiz 6 meses de pesquisa. Ah. Eu entrei em contato com o Andrew Skurka, que é um senhor de um hiker, de um aventureiro, que fez o Yukon. Tive que aprender sobre planilha, sobre a parte de equipamento, o que vale a pena, o que não vale a pena. Eu não tinha.
E ainda assim você chegou mais pesado do que deveria.
Ah, normal, né? A gente sempre acha, não, vou levar uma coisinha a mais, vou levar uma coisinha a menos. Eu levei um Kindle, pra você ter uma ideia. Eu não li uma página do Kindle, era comer, voltar a barraca e dormir.
Eu vim ciente que eu iria fazer um documentário, vou fazer, então eu tô com uma câmera mirrorless e comprei um desses gimbalzinhos da DJI, aquele Osmo Pocket. Eu devo ter usado o Osmo 2 vezes, assim, eu tô aqui pensando seriamente se eu vou mandar para casa ou não.
Não, é bem ninguém, isso.
Né? Mas enfim, e aí você ainda chegou e você veio tomando seu tempo, assim, foi...
Fui sem pressa, e o deserto, esse começo é muito legal, né, porque você tem todas as cidades que são mais divertidas, as pessoas estão querendo se conhecer mais, você tem Hikers Town, você tem Casa Luna, você tem, né, esse começo de trilha é muito interessante, como ele é mais festeiro.
Mais social, né?
Ele é mais social.
Você fez muito zero nesse início?
Não, eu fiz alguns, eu fiz zero, deixa eu ver, Hikers Town eu fiz zero, que é Água Dulce, né?
Hiker Heaven,
puxando da memória aqui. Eu fiz um zero Casa Luna, né? Que é uma farra
que
só.
Que é aquilo daquele lugar, né?
Divertido.
Aquilo. Cara, Terry é a pessoa mais fantástica.
É o astral deles. E imaginar que eles fazem isso todo ano. É que nem você ficou na casa do... Como é que eles chamam lá de San Diego?
Scout e Frodo. Fiquei.
Scout e Frodo. Então, eu também. Impressionante o que eles fazem por todos os hikers todo ano.
E não vão fazer mais, né? Ano que vem é o último ano deles, né?
Ah, foi? Imagino.
Ano que vem eles param. É.
No meu ano, ela já estava super mal-humorada.
Eu acho que ela tá. Eles estão com um neto.
Cansado, né?
Que ela me falou assim: a gente prepara enquanto ainda está divertido. Mas aí depois conversando com eles, assim, num momento mais tranquilo, eles estão com um neto que mora na Flórida, e eles não conseguem ver o neto, e ficam com saudade. Então, esse tempo que eles ficam com os hikers, eles vão ficar com o neto. É meio isso que eles estão querendo fazer.
Legal.
Mas aí, então, você fez essa parte toda... Quando é que você chegar lá
em Kennedy Meadows?
Tá com um delay, você não ouviu?
Agora voltou. Não, agora voltou. Deu para entender essa pergunta meio bagunçada. Eu tive uma canelite bem séria. Eu tive uma canelite logo depois de Hikers Town, fazendo o aquaduto até Tehachapi. E eu caminhei mais, sei lá, 120 milhas com canelite, com muita dor, todo o passo, até o, acho que, eu não lembro o nome do pass, que é para Lake Isabella. E ali eu saí porque eu achei que eu podia estar começando a fraturar o meu osso. Sabe que a canelite, ela descola, né, o músculo da parte frontal da perna e começa a dar microfraturas. E aí eu decidi para um hospital fazer um raio-x para ver se tinha dado alguma coisa. E aí eu voltei para San Diego, que eu tinha uma amiga lá que eu ficava na casa, e aí eu fui no hospital, não tinha fraturado, então eu descansei mais uns 10 dias e voltei para a trilha. Por que que eu tirei esses 10 dias? Porque eu já sabia que a Serra Nevada estava bem complicada. É, a gente teve na época teve um late storm, né, como é que pode falar isso, uma entrada tardia de uma nevasca, então que o degelo estava agravando, né, ia ter muita água ainda no processo de degelo, o que estavam deixando super perigosos os riachos, né, que no final das contas acaba sendo o grande risco, o grande temor de todo mundo ao encarar as Serras Nevadas com muita neve. E aí eu entrei em Kennedy, eu comecei depois de Kennedy Meadows, 1º de julho.
Essa época de 1º de julho é normalmente uma época já tardia, mas que deve ter sido vantajoso naquele ano, né? Só uma coisa, assim, para quem não conhece, não tem ideia do que é a Serra Nevada, tenta dar uma imagem do que é esse trecho dentro da PCT, dentro da Pacific Crest Trail.
A Serra Nevada é um dos grandes acessos da Corrida do Ouro, né, desse desenvolvimento do Oeste americano. Nos anos de 1800, foi uma das grandes barreiras naturais vencidas por aquela expedição que desbravou o oeste americano. E tem, então, a própria Serra Nevada como um vale naquela altitude entre que você só consegue entrar por ele escalando mesmo, a média de altitude acima de 11 mil, 12 mil pés. Então é uma região maravilhosa, eu não lembro de cabeça aqui a extensão, acho que é umas 400, 500 milhas, né, de extensão por dentro desse vale de picos de montanhas, as próprias Serras Nevadas que você entra cruzando ela toda, e tem toda a história do John Muir, que foi o desbravador naturalista também dessa região, então é muito legal. Era a própria trilha, ela já é centenária, por onde os cavalos levavam mantimento para aquela região específica, que não tem outra maneira de entrar, é só pela trilha mesmo, não tem acesso. São poucos as entradas e saídas. As entradas e saídas da Serra Nevada, elas são longíquas, né? Quando você faz ali quando você pega a estrada para ir para Mem, região das montanhas de neve, para os resorts de neve, a Serra Nevada, ela acompanha esse caminho todo. Então, uma região, além de maravilhosa, é super restrita de acesso, com uma história riquíssima. Além dos parques naturais, né? Como é que chama o parque lá das árvores gigantes?
Yosemite.
Agora fugiu. O Yosemite. O próprio Half Dome, que é a parede de escalada, onde tem o pessoal começou a fazer base jumping, onde teve aquele escalador free ride que subiu a parede inteira sem corda, né? Seguramente é um dos trechos mais bonitos de toda a PCT. Eu falaria que os dois highlights. Acho que a PCT inteira tem essa diversidade de ecossistema, mas a Serra Nevada e Washington State, para mim, são pontos muito altos da trilha.
Tá. E aí, dentro da PCT, a gente passa esse trecho de deserto quente, 40 graus. Você pegou a temperatura mais alta que isso quando você fez esse trecho aqui, né?
Peguei 45.
Nossa, mas... E aí então, você sai desse trecho, desse calorão, dessa secura danada, para entrar em Serra Nevada, que e aí, por causa da altitude, quase sempre tem neve. Em alguns Sim. anos, em particular, tem mais neve do que outros. Né? E você fez em 17, que foi um ano particularmente difícil. Assim. Como é que foi isso? Você disse que começou lá dia 1º de julho.
Sim. Então, eu comecei já sem... Eu cheguei a Cannon Meadows sem pressa de entrar na Serra Nevada. A gente estava acompanhando todas as comunicações de quem já estava fazendo a Serra Nevada no mês de junho, praticamente a trilha inteira, sem, toda coberta de neve. E isso requer o triplo de trabalho. Então, tanto para você caminhar na neve e evitar os potholes, né, que são os buracos da neve derretendo, você perde, você gasta muita energia para fazer uma quilometragem razoável. Você tem que entender muito bem a leitura do mapa, a leitura do GPS, junto até, às vezes, tinha que andar com a bússola na mão, entendendo para onde a gente estava indo, para não errar caminho. Eu vi que você postou uma história aí que o pessoal que anda com você caminhou não sei quantos quilômetros para o lado errado.
É, teve isso.
Então, na Serra Nevada, você tem que ficar muito atento com navegação, se tiver tudo debaixo de neve. Uhum. Você acaba fazendo, com muito esforço, você faz 13, 14 milhas por dia. Você não consegue fazer as 25, 30 que a gente acaba fazendo quando já tem mais disposição e uhum. o trecho tá bom. Uhum. O mais arriscado realmente são... como abordar, né? Como cruzar os riachos. Os riachos acabam tendo, num ano normal você vai pegar água na canela, num ano de neve, no meu, por exemplo, tinha local de cruzar os riachos, onde a trilha ainda tinha um degelo muito forte, as corredeiras não eram mais riachos, eram corredeiras de, sei lá, 40 metros para você cruzar com água no peito.
Uhum.
Isso acaba sendo super perigoso. A gente com a mochila, você tem que desviar. Então, de que maneira, essa é uma estratégia muito importante, de que maneira vai cruzar os riachos, você vai estar sozinho, você vai estar com gente, você vai fazer um planejamento de expedição, como que você vai abordar esses riachos,
uhum.
entender a própria cartografia para subir ou descer o rio, né? E tentar uhum. achar um local que seja mais adequado para cruzar com segurança.
Você levou alguma coisa além do aplicativo, do Guthrie? Você tinha bússola mesmo? E você tinha GPS, mapa impresso?
Eu tinha mapa impresso, eu tinha bússola, eu tinha o GPS no telefone, e aí os spikes e os ice axes.
Tá.
Além, né, o que também aumenta o peso nosso é o bear cam.
Uhum.
O bear canister, né, que a gente é obrigado a colocar comida.
Isso.
Por estar dentro do parque nacional.
Tá. Aproveitando só que você falou do bear cam, só falar um pouco sobre essa estratégia de comida. Qual que foi seu approach para isso? Você resolveu fazer até Independence de uma vez só? Ali são 7 dias, 8 dias, né?
Sim.
O primeiro trecho.
Não. Eu, como eu fui fazendo a minha parte de abastecimento as I go, conforme eu ia caminhando, eu resolvi sair. Eu não lembro o nome da cidadezinha agora, que a gente sai já depois do primeiro trecho de serra. Lone Pike, pode ser?
Pode ser. Eu tenho que confirmar.
A gente desce, putz, eu caminhei nessa saída umas 15 milhas a mais, porque são 7 para sair, 7 para voltar, carona 20 milhas, é longe, mas valeu muito a pena.
Tá.
Eu conheci algumas pessoas que fizeram numa tacada só. Eu uhum. acho que num ano de neve complica muito, você fica muito pesado
uhum.
para encarar os 7 dias. Sendo que, na verdade, acaba sendo muito mais, né? Porque você tem 400 milhas, acho que é 300 e poucas, né? Você fazendo uma média de 15 milhas por dia com tanta neve, isso fica muito complicado você levar alimentação até Mammoth. Então, a gente saiu ali em acho que em Lone Pike, não me lembro direito, voltou e depois a gente saiu em Mammoth. Aí foi a gente conseguiu chegar a Mammoth, mas com pouca comida. Foi o trajeto que eu cheguei, digamos que com fome.
Essa estratégia de comida tem que ser muito bem pensada, assim. Que é mais um dos motivos que me preocupa. Você falou que você levou o ISEX, que é a baixadinha aí para segurança. Você precisou usar em algum momento, não?
Usei. Tiveram alguns pés, né? Os pés, o que, que eles são? Quando você vem vindo pelas montanhas, em algum momento você vai ter encontro de serras, né? De cordilheiras. E aí tem um pés onde você vai ter um ataque vertical, aonde passa. Normalmente, num ano mais tranquilo, você tem a trilha, sem problema. Nesse meu ano, você não tinha trilha nenhuma. Então, mesmo olhando no mapa, às vezes a gente não conseguia reconhecer para onde ia a trilha. Então, você tinha meio que fazer um ataque frontal. Você falava, o passe é ali, vamos reto. E aí, está falando quase que em escalada, né?
Uhum.
Isso com neve. E aí tinha a preocupação de, putz, eu vou atacar de manhã, que o gelo tá duro porque resfriou a noite e você não tem o degelo, então você tem menos água, ou vou atacar no fim do dia, que você tem uma neve mais fofa, né, já derretendo, só que os riachos com muita água. Então, essa análise estratégica era meio que diária, assim, para tentar decidir, trajeto a trajeto, o que seria a melhor coisa a fazer naquele dia.
E você mudava, no tipo que eu tinha até então a percepção de que era melhor sempre acordar madrugada e ir o mais cedo possível para evitar esse degelo.
Para cruzar os riachos, os grandes riachos mais complicados, sim, vale mais a pena acordar cedo e tentar chegar neles cedinho, porque eles têm menos água. Se você tiver, por exemplo, que encarar um passe no começo do dia, com a neve dura, gelo, isso se torna mais arriscado de escorregar, né?
Uhum.
O Micro Spikes e o Crampons, eles não são equipamentos de escalada, então é um pouquinho mais complexo.
Tá. E você chegou a subir o Mount Whitney nessa empreitada?
Fui no Mount Whitney. Vale muito a pena. Foi um detour, né? Porque ele sai da trilha.
Uhum.
Vai
incluir mais um dia aí, pelo menos, né?
Dois.
É.
Porque você vai um até a base, e aí depende de como tiver a neve, você não consegue chegar no topo no mesmo dia.
Uhum.
Porque também não vale a pena. É. O Mount Whitney, esse lado do Mount Whitney, do lado oposto, que é o lado leste, se eu não me engano, tem onde o pessoal faz escalada mesmo, mais alpine, né? E o lado da... Por onde a gente veio pela PCT, ele tem a trilha bem feita, mas no meu ano ela estava inteira de gelo. Então a gente acabou dormindo na base, atacou o cume de manhãzinha cedo, porque também, às vezes, o degelo não ajuda, né? Dependendo da condição da neve, você pode ter um pouco de avalanche, as pedras rolarem.
Uhum.
Aí a gente atacou, chegou no cume umas 9, 10 da manhã, desceu rapidinho e já voltou para a trilha. Então, você bota um dia a mais, pelo menos, no teu roteiro, vamos dizer
tá,
assim.
Tá,
né?
tá. E... Você fez em 2017, foi esse ano, que foi um dos anos com maior número, maior acúmulo de neve, e foi um ano que teve duas mortes, né, na PCT, de gente, duas meninas cruzando os rios, assim. Eu queria só que você falasse um pouco sobre isso, se você teve contato com alguma delas, e como que isso afetou a comunidade de hikers, de modo geral?
Essa tensão pré-Sierra no meu ano foi muito grande, porque pelo que na época eu li, a gente estava lá acompanhando, tinha sido um ano histórico de maior acúmulo de neve. Não sei se é exatamente isso, mas era a informação que a gente tinha. E aí o pessoal começou a decidir em mudar a rota. Como que eles fazem essa mudança? Tem um pessoal que sai da trilha, vai para o norte e começa a andar no lado oposto para esperar chegar na PCT, chegar na Serra Nevadas mais tarde no ano, com ele já seco. Tem um pessoal que tentou entrar na Serra Nevada cedo, e um pessoal até que estava na minha bubble, né, naquela bolha de pessoas que caminham junto, né, que a gente acaba vendo que está dois dias para frente, dois dias para trás, que se encontram quando você para para tomar água, você sai para as cidades para abastecer. Uma dessas pessoas que começaram comigo, uma turma começou comigo, eles tentaram encarar a Serra Nevadas, não conseguiram. Eles fizeram 3-4 dias, estavam andando nem 10 milhas por dia, e resolveram sair e pular, e ir até o norte, depois da Serra Nevadas, terminar, chegar no Canadá para pegar depois transporte, voltar e fazer a Serra Nevadas.
Tá.
Eu não queria fazer isso, eu quis realmente encarar a neve. Tinha alguns hikers até que encararam eles mais cedo, teve gente que cruzando o rio quase se afogou, perdeu o equipamento, tiveram algumas histórias antes até de a gente chegar na trilha, na Serra Nevadas. Uma das decisões que eu tomei foi de fazer uma estratégia expedição. Além de eu ter esperado mais para entrar, eu fiz com um grupo de 5 pessoas, sendo que eu e mais 2 tínhamos experiência,
tá,
de montanha. Então a gente fazia aquela coisa de expedição, né? Uma pessoa nunca cruza uma área de risco sem esperar quem vem atrás. Uhum. E assim por diante. Então a gente estava sempre meio que se protegendo, e sempre que a gente abordava um rio, um riacho, a gente procurava opções mais assertivas. Então teve rio que a gente caminhou 2 milhas para frente, 2 milhas para trás, para achar um local que fosse mais tranquilo, achar um log, né, um pedaço de árvore grande tombado.
Uhum.
Esse ano, na verdade, você falou de 2 mortes, na verdade tiveram 7. Porque
mortes?
Tiveram 2. É.
Sério? Eu sei, eu sabia das 2, tive uma japonesa e uma chinesa, né, que são...
Elas morreram na Serra Nevadas.
Tá.
Os seus corpos foram encontrados nos riachos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu.
Sim.
Mas teve gente que morreu no deserto por overheat, né?
Ah.
E teve gente em Washington que caiu de alguns precipícios.
É mesmo.
Nesse mesmo ano, de 17.
Isso é novidade para mim, eu não estava sabendo disso, não.
Foi, infelizmente.
Olha só.
Eu conheci uma das meninas que morreu. Ela, quando eu estava chegando em Kennedy Meadows, ela era uma japonesa, uma japonesa bem pequenininha, super simpática.
Ela chama Rika Morita.
Rika Morita, ela mesmo.
É, Strawberry era o nome dela.
Strawberry, era o hiker name dela, Strawberry. Ela devia ter 1,45 m, magrinha, sorrindo sempre, super gentil. Em Kennedy Meadows ela recebeu um pessoal japonês, fez um banquete, deu comida para todo mundo. Eu até cruzei com ela estava caminhando com uma trupe que eu cruzei assim, acho que 2 dias dentro da Serra Nevada, depois eu não a vi mais. Eu só fui saber da notícia quando eu estava chegando em South Lake Tahoe.
Tá.
South Lake Tahoe, alguém contou que tinham encontrado o corpo dela num riacho.
Tá.
E depois eu fui encontrar as pessoas que estavam caminhando com ela, e a informação foi que ela se desgarrou, ela voltou para a trilha de uma das saídas, que eu acho que foi em Lone Pine. Ela voltou para a trilha sozinha. Só que eu lembro que ela era muito conservadora. Ela sempre estava junto com as pessoas, ela esperava as pessoas. Eu tive até uma história engraçada, porque eu cheguei no lugar de acampar e era bem restrito, assim, era no pico de uma montanha, o espaço era pequeno. E aí eu fui montar minha barraca do lado dela, ela falou, não, aqui é para os meus amigos que estão vindo.
Então,
aí eu até fiquei meio no momento, eu fiquei meio assim, nossa, que isso agora, tá marcando lugar, né? Mas depois eu conheci todo o pessoal e eu não, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Eu suponho que ela não iria cruzar um rio sozinha.
Tá.
Até porque ela era muito pequenininha, muito frágil. Eu acho que talvez ela tenha escorregado, mas isso é suposição, não
suposição.
Dá pra saber o que aconteceu. E é engraçado porque a outra pessoa, uma outra mulher que morreu era uma asiática também.
Era uma chinesa, acho que é Tree o nome dela.
Exatamente, Tree. Muita gente que eu conhecia ela e disse que ela era meio destemperada no risco.
Tá.
Então, que ela tomava, ela era muito precipitada, ela tomava decisões muito de sopetão. E também ninguém sabe o que aconteceu. O que eu ouvi é que numa área de cruzar uma montanha com gelo, que é numa sombra, eu lembro dessa área até. Parece que ela escorregou e caiu no rio. E que ela não nadava.
Tá.
Então, também estava sozinha. Outro problema, né?
Acho uma coisa, isso fica claro, assim, de sempre estar com um grupo, né?
Não, nessa...
Que é uma das coisas...
Nessa região, na Serra Nevada, dependendo da quantidade de neve, e... É importante fazer uma estratégia de grupo, sim.
E o quanto frio incomoda ali, Gui?
Cara,
é muito frio ou não? Porque já tá verão, né? Porque primeiro de julho, já o verão já tá...
Se acorda de manhã com aquela condensaçãozinha. Aí, por exemplo, quando a gente vai pro Muir Pass, que é uma região que estava inteira de neve, a gente teve meio que escalar também. Aí a gente fez uma abordagem bem cedo.
Tá.
E aí eu lembro de estar frio, sei lá, 5 graus.
Tá.
Eu estar vestido com tudo que eu tinha.
É.
Mas de dia, tranquilo. De dia, o sol saiu, você fica quente, ainda mais... Mas não é tão frio. Eu peguei mais frio em Washington. Eu cheguei a pegar menos 5, peguei neve, peguei bastante neve em Washington.
Tá. Serra Nevada, você acha que o fator psicológico pesa mais do que o físico? Ou ainda meio a meio?
Eu acho que é um equilíbrio entre... como você se propõe a encarar a Serra Nevada. Eu sei que, por exemplo, tinha um brasileiro que estava na minha frente e ele optou por não fazer. Eu não lembro o nome dele agora, a gente até trocou umas mensagens no ano que eu estava. Eu acho que assim, você tem que saber o quê? Você vai fazer menos milhas, você vai... Né, o teu dia vai ser mais puxado, você vai ter que ser mais conservador... em como você, no tempo que você precisa para cruzar a Serra Nevada. E isso aí eu acho que impacta direto o teu planejamento de, de comida, de abastecimento. Uhum. Então, aonde que você vai sair, quanto que você vai carregar, e porque tem os ranches lá na frente, né? Logo antes de chegar em Mammoth, você ainda não saiu da Serra Nevada, mas você já tem um pouquinho mais de vida. Então, acho que...
Mammoth é a milha 900, né?
Então, eu acho que ela acaba 1.100, né? 1.200, que é no Steven Pass, pode ser? Não.
Pode ser.
Não lembro mais. Tem alguns pontos. Mas esse primeiro, eu acho que até Mammoth é o mais complicado. Eu não sei como é que tá, eu não acompanhei como é que tá de neve esse ano. Mas eu vou falar um negócio, Jeff. Eu acho que se não tivesse a neve, não seria tão legal.
Né? Então, isso que é uma outra parte, assim, o fator risco versus o fator diversão de Serra Nevada, assim, que é divertido, mesmo com todo esse perrengue que passa na trilha.
É maravilhoso, porque assim, a beleza de você tá cruzando as montanhas, fazendo os passes com neve, ele dá um sabor a mais.
Uhum.
Além do aspecto contemplativo, eu acho que o próprio desafio te dá um pouquinho mais de satisfação também.
Tá. Você levou alguma coisa além dos equipamentos quase que obrigatórios de Michael Spikes e Bear Kenny e Isaac? Você foi com alguma coisa diferente? Você usou meia à prova d'água? Alguma dessas coisas assim,
não,
que você acha
não.
que é necessário? Não, né?
Não, ao contrário. Acho até besteira.
Uh-huh.
Porque não tem como não molhar o pé.
Sim.
É tudo água, né? É tudo de gelo. Uhum, então,
você
tirar a meia e o tênis para cruzar um riacho, para ficar seco, para botar, para depois de 100 metros ter mais água...
Mais água,
tinha dias que a gente caminhava o dia inteiro em água.
Uhum.
Porque tá tudo degelando, né?
Uhum.
Então, que eu fazia muito? Era essencial no almoço, por exemplo, na parada do almoço, trocar a meia.
Uhum.
Tirar o sapato, tirar a meia, deixar secar um pouquinho, botar uma meia seca e seguir. Então, pelo menos e à noite, você cuidar do teu pé.
Uhum.
Muito mais que de dia, é quando você vai dormir, você passar aquele creme, né? E botar uma meia seca.
Uhum.
E aí você deixa uma meia secando, né, as duas meias secando do dia, e aí você vai intercalando.
E secando, cuidado para não deixar congelar também, né?
Teve um dia que eu botei meu tênis e ele tava duro. Boa, bem lembrado. Não desamarre sempre o seu tênis à noite.
Desamarre,
porque se ele estiver muito fechado, de manhã você não consegue
colocar. Você não vai conseguir colocar.
E aí você coloca, mesmo que ele estiver congelado, depois de meia horinha ele já soltou.
Me fala, pode falar.
Não, só para concluir essa questão da água e do tênis, né? É até um aspecto de por que ninguém faz com bota. Porque bota molha e bota não seca.
Uhum.
O tênis seca.
Vai secar depois, eu acho muito mais prático, assim.
Não, nem se compara.
Se com essa obrigatoriedade de levar back-end, você teve algum encontro com mamíferos de grande porte, vamos chamar assim, lá na trilha?
Opa,
não?
Nossos amiguinhos. Não, eles são maravilhosos, eu vi quatro.
É um ratão, né? Assim.
Ele é um pastorzão, é um labradorzão gigante. E é lindo, assim. O bom é que a PCT não tem os grizzly, né?
É uma vantagem.
Os grizzlies, eles são uma raça mais delicada de encontro. Os browns, a maior preocupação é não ficar entre ele e a prole, né? Entre ele e o filhote. ou ela e o filhote, né, normalmente. A gente viu alguns. Eu tenho uma história muito engraçada, que foi um dia que eu fiquei com realmente um friozinho na barriga. Fim do dia, a gente acampando, tinha umas duas meninas do meu lado, elas foram no riacho pegar água, e tava ali aquele crepúsculo, né, já escurecendo. Aí elas deixaram a comida em frente à minha barraca e desceram para a água. Quando eu escuto os passos do urso. E aí eu começo a escutar a respiração dele. Ele estava muito perto.
Nossa, mas...
Só que eu não via. Porque era tudo mato, né? A gente estava... Normalmente, você sabe como é uma área de campo. Normalmente é um buraquinho no meio da floresta. Que tem uma terra batida. Fazer o minimum impact, né? E aí ele passou por mim, eu escutava ele respirando, ele dando passos. Eu só levantei eu levantei pra fora da barranca e falei, meu, o que eu faço se ele vier? e ele seguiu seu rumo, já era uma época de muitas berries, então não era tão... O mais preocupante é no comecinho da primavera.
Tá.
Antes das berries florescerem.
Tá.
Porque aí eles estão com muita fome. Entendi. E aí eles vão procurar comida onde tiver cheio.
Onde tiver.
Sabe uma estratégia muito boa que eu fiz? Mesmo com o bear canister, eu botava a minha comida no odor-proof bag.
Tá. Então,
eu acho que isso ajuda muito.
Dá uma ajudada.
Eu acho que alivia um pouco a percepção. E a higiene, né? Aquela coisa de nunca comer onde você dorme.
Sim. Todas as dicas que muita gente acha que é bobagem, mas que acaba ajudando bastante.
Faz toda a diferença, eu acho, de você realmente parar.
E depois de Serra Nevada... E depois de Serra Nevada, você mandou o seu Berkane embora ou você continuou com ele?
Não, mandei embora.
Mandou embora e aí te pendurava a comida? Te pendurava a comida ou não? Ou não chegava nem a
pendurar? Nunca pendurei. Nunca pendurei. Por quê? Eu li alguns diferentes pontos de vista sobre isso. E o Andrew Skurka, que é um dos caras que fez... Um dos maiores hikers... norte-americanos, um cara que é guia de montanha e tudo, ele fala que pendurar é muito acessível para o bicho. Tipo, e se você estiver num lugar muito longe, você ficar sem comida, isso é um risco também. Então, você fazendo um bom procedimento higiênico com cheiro, né? Não cozinhar... não ter resto de comida no seu backpack, não ter resto de comida, nunca comer dentro da barraca, esse tipo de coisas, e você ter um bom odor proof, é uma prevenção tão eficiente, tão eficaz, quanto, mas é uma opção.
Tá.
Eu posso falar que eu comprovei essa estratégia, deu muito certo. Eu nunca... Eu sempre dormi com a minha comida comigo. E só no... Lógico, que é onde a gente é obrigado a usar o bear canister, que eu colocava a comida dentro do odor proof, dentro do bear canister, e botava, sei lá, 50, 100 jardas da barraca. Tá.
Então, só finalizando aqui, depois de Serra Nevada foi tranquilo. Tirando essa parte de frio, Washington, que você pegou.
E a gente. Não, aí tem outra coisa do meu ano também. Incêndios.
Os incêndios.
Aí começa a parte também super complicada. Já no norte da Califórnia, já em Etna, eu peguei uma parte. Bastantes incêndios. Que aí demandou uma logística bem complexa de encarar.
Isso, um isso ano... essa, Essa parte de Serra Nevada vai ficar para um próximo episódio dessa conversa. Boa. Eu quero focar agora em Serra Nevada e essas próximas,
legal,
sei lá, 400 milhas que estão chegando. Qual conselho essencial, aquele conselho de mãe que você daria para quem, digamos, vai entrar em Serra Nevada daqui a uma semana? Ou vai estar pensando se vai entrar em Serra Nevada daqui a uma semana ou não, né?
A primeira coisa que vem na minha cabeça é desfrute o máximo, que é um ecossistema fora de série. É uma coisa maravilhosa aquele lugar, com tudo que tem mesmo. Tanto as coisas contemplativas quanto o desafio da natureza. Acho que é atenção, acho que é ter calma, acho que é tempo ao tempo, passo, né, um passo de cada vez mesmo, entender a sua abordagem pelo trecho, estudar o trecho que você tá fazendo no dia seguinte, à noite, pegar um mapa, tentar ler um pouco, ver os cruzes de riachos mais complicados, dar uma olhadinha no... Você está usando Gut Hooks?
Estou usando Gut Hooks.
Dá uma olhadinha no que o pessoal está falando, que está na tua frente. E acho que é fazer uma abordagem muito tranquila, assim, sem pressa. E planejando, dando sobra de tempo para suas conclusões, para sua milhagem, por exemplo. Então, fala assim, putz, eu vou demorar mais na Serra Nevada? Vai me comprometer lá na frente? Não, quando você chegar no Oregon, você vai fazer 35 milhas, 40 milhas no dia sem problema.
Uhum.
Quer dizer, puxado, mas...
Quando você terminou?
Eu terminei 21 de setembro. O interessante... Pode falar.
Não, fala você.
Não, eu ia falar que interessante é não... É tentar não terminar depois de setembro.
Uhum.
Porque eu tomei duas nevascas no antepenúltimo e no penúltimo dia que foram bem preocupantes.
Uhum. Meu objetivo...
Não sabia se eu tinha comida suficiente para me esquentar, né, para energia.
Sim.
E aí já estava subindo a dois pés de neve, a trilha desaparecendo, eu ainda com equipamento de três estações, né? Eu não tinha mais equipamento, eu não tinha equipamento de inverno.
Uhum.
E aí naquele momento que barraca não aguenta gelo, sleeping bag molha e começa...
Uhum. Foi no limite.
Foi no limite, eu cheguei no limite.
Eu tô planejando terminar nessa época, assim, 22 de setembro é a data que eu quero terminar, 25 é meu limite máximo e não quero passar disso, não. Né? Fico feliz de saber que você entrou ainda, tipo, 1º de julho e foi possível terminar isso tudo. Fiquei feliz com seu conselho de planejamento para esse trecho. Planejamento é uma coisa que eu acho que nós dois entendemos, com o nosso histórico
trabalho,
profissional.
Né?
Então, acho que vai dar tudo certo.
Vai sim.
Nesse trecho. Gui, brigadíssimo pelo papo, cara. Valeu demais.
Ao contrário, eu agradeço. Delícia falar da PCT, ainda mais com alguém que está vivendo isso aí. Eu tô te acompanhando como se eu tivesse aí junto contigo, muito legal.
Que bom, brigadíssimo. Tem alguma outra coisa planejada?
Eu, de viagens?
Aventura, viagem, trekking, hiking.
Tenho bastante. Eu tenho duas que ficam me sondando. Acho que agora já estou no meu segundo ano depois de voltar. E você sabe que o mais complicado é ficar fora, depois voltar e reencaixar no mercado, né?
Uhum.
Mas eu tenho duas que eu fico... Duas trilhas que eu tenho muita vontade de voltar a fazer em breve, que é a Grand Canada Trail, mas aí a gente está falando de 18 mil quilômetros, aí eu penso em fazer ela de bicicleta. Ela cruza todos os territórios do Canadá, então tem uma complexidade logística com o tempo, né? Porque são territórios que ficam debaixo de neve o ano todo. Mas essa é uma das trilhas que fica na minha ideia. E a outra, eu imagino que você também deve pensar a respeito, que é a Teararoa.
Uhum.
Que é na Nova Zelândia, que cruza as ilhas de norte a sul.
É.
Eu até penso um pouquinho da CDT, mas eu acho que eu prefiro fazer outras regiões do que fazer Estados Unidos de novo. Antes.
Entendi. Mais coisa para fazer antes de fazer isso. Joia. Cara, brigadão. Boa sorte aí. Obrigado pelas
pra
dicas,
nós.
Conselhos. A gente vai se falando. Te dou notícias aí de quando a gente vai encarando a serra.
Boa. Tô junto aí. Aproveitando
tá bom,
muito
um abração.
Contigo. Obrigado, meu cara. Abração.
Obrigado, Gui. Até mais. Tchau.
Tchau.
Bom, essa foi a conversa com o Gui Bromberg. Eu queria agradecê-lo mais uma vez pelo papo e pelas ótimas dicas. Você pode acompanhá-lo lá no Instagram, é só procurar pelo nome dele ou por @trilhaseconexões, tudo com underline entre as palavras. Obrigado a você também por acompanhar a minha jornada. O próximo episódio eu gravo na trilha, cruzando as montanhas e os rios de Serra Nevada. Boa caminhada a todos vocês e lembre-se, caminhando tudo se resolve. Até o próximo Longa Distância Podcast. Até mais. Valeu.